partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escrito, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Thank you. Programa esse, Palavra Viva de Deus, hoje, dia 4 de fevereiro do ano 2023, estamos mais uma vez no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Aniversariantes da semana, dia 29 da semana, Leandro Steffens, Verinha de Souza de Barbacena e Ana Mara. Dia 31, Geraldo Alves Quadros, de Minas Gerais. Dia 1º de fevereiro, Isaac Cardoso, de Itaquaras. Dalila de Campina Verde, dia 2, e Matias Susti, netinho do João Batista. Dia 3, nossa irmã Graziele, Vanderlei Castilhos, de Encanto das Flores, e Flávio Felício Santos, de Sergipe. Dia 4, Renato e Laís. Dia 6, Janete Moura, de Itajaí. Augusto Soares, de Itaquaras. Dia 7, Silvino de Balneário Camboriú e Flávio Felício Santos. Dia 8, Cassiano Travinsky, de Paulo Frontin. Dia 9, Rimini. E dia 10, Rafael da Alemanha, Inês Matiuschenko, Anides, Leonis Anquete de Medianeira, Tiago de Avaré e Dieila Mirelle Ramos dos Santos. Primeiro e-mail de Lenilda Gonçalves dos Santos, Vitória do Xingu. Boa tarde, salve Maria Santíssima. Peço a bênção do nosso querido Papa Pedro II, Padre Romo, Padre Tobias. Ofereço todas as músicas do programa para todos aniversariantes, para tia Conceição, Camila, Rosana, Kennedy, Gabriel, Leilani, Laurindo e todos que estão na escuta. Um abraço a todos que fazem esse maravilhoso programa. Lenilda Gonçalves dos Santos, de Vitória do Xingu. Carlos Romeu de Monte Belo, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria Santíssima. Jesus e São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens. Pedimos a bênção do Santo Papa, Profeta Pedro II e de todos os padres conservadores e também a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para todos os filhos da luz no mundo inteiro. Ofereço o programa para e todas as músicas lindas do programa para todos aniversariantes desse mês. E para o Valdir do Sul, para Dona Maria José e família de Cássia, Minas Gerais, para Dona Rosária de Cláudio, para o Valdir Faz de Belo Horizonte, para Dona Lúcia e sua irmã de Itaquaras, Balneário Camboriú, e para todos os irmãos da caminhada do Brasil e do mundo inteiro. Eu gostaria de ouvir o clipe Juízo Final. Um grande abraço a todos. Feliz domingo a todos vocês. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Luiz Gonzaga Bovo, de Rio Claro, São Paulo. Estive aí em Itaquaras e conheci pessoalmente a maravilhosa obra. Gostaria de assistir e ver suas publicações. Abraços na fé. Luiz Gonzaga Bovo, de Rio Claro, São Paulo. Que também tem uma mensagem da Ana Nayara. Olá, salve Maria Santíssima, salve glorioso São José. Gostaria de oferecer todas as músicas do programa de hoje para minha irmã Laís, que está de aniversário no dia de hoje, também para Grazi Conceição e para meu esposo Flávio, que está de aniversário na terça-feira. Que o Divino Espírito Santo ilumine a todos, também para minha família, que está assistindo esse lindo programa. Daiane Nayara, de Sergipe. E a música?
só fala a verdade. Não sente tristeza, sim felicidade. Não vive pra carne, porque já é luz. É a alma que brilha na mão de Jesus. Isto é.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, já são 14 horas e 13 minutos. A primeira mensagem do programa, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário.
É, um dia tinha que chegar ao fim da gente. E agora é a gente estar preparado, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas sempre foi dito que antes da vinda dele ia parar. E que esta mensagem que seja para encerrar o livrão. E a Vânia tão logo já pode colocar, encerrar, porque ele nos pede para que seja este livrão também, que seja o último a entrar na arca. Conseguiste escrever tudo o que eu queria. Dia 3 de 2015, pronto já está que a arca seja fechada com esta última mensagem. Não há mais necessidade de todos os dias vir aqui para receber todas essas mensagens. O que era para ser escrito já foi. Tudo que tem que acontecer, escrito já está. Agora é só ler, que fique bem claro, que ninguém venha a mexer em nenhuma delas. Essas são as palavras por palavra que ficaram para ser esclarecida quando viesse o fim dos tempos. E tu, meu filho, conseguiste escrever tudo o que eu queria. Com a minha Santa Mãe e todos os que estão neste livrão, neste livro tão sagrado, como a Bíblia, que seja daqui a saírem as últimas revelações para entender melhor. Quem ainda tiver dúvida, venha ver esta arca. Porque nela está todos os últimos avisos. Não haverá mais ninguém que venha a querer profetizar. Pedro II, este está sendo o último, antes que venha se chegando a minha hora. Por isso que fique de prontidão, fique onde estão. Não dê ouvido mais aos que irá acontecer. Os que já são meus, nada mais têm a pagar. Divino Espírito Santo e Pedro II. Passou por minha cabeça, eu não sei, talvez que não é nada disso que eu penso. Que quem ainda tiver dúvida, venha ver esta arca. Venha ver esta arca. O que quer dizer? Porque nela estão todos os últimos avisos. Venha ver esta arca. Dá para ver pela internet. Ele pede para ver a arca. O que quer dizer alguma coisa? Alguma coisa Eu não sei, pode ser que não. Pode ser que de repente Deus pega, leva numa noite, assim como apareceu o anjo e pintou o rosto de Jesus na capela. Pode acontecer, chegar alguém depois, e a arca? Pois é, numa noite Deus se levou, porque ela vai ter que ser lacrada e fechada com o último livro. Então, nesse momento, gente, que nós estamos passando, é o momento de pôr a fé dentro de nós, mas com tanto carinho, amor, respeito pela vinda de Jesus, porque não é possível, não é possível Deus fazer um mundo tão perfeito, uma coisa tão linda. Todo mundo pode viver tranquilo, mas o sossego, a paz não está tendo mais, né? A minha casa ficará no abandono. Ontem a Nossa Senhora falou aquelas palavras que para mim ali disse tudo. Do jeito como tu entrasse e saísse sem receber o corpo de Cristo. São nas igrejas que não tem mais respeito para com Jesus sacramentado. E muito delas, tiraram Jesus para oferecer como uma lá em Joinville, para quem quiser vai lá. Está lá. Quantos e quantos anos eu, com meus filhos, ali morava perto e assistia à missa. O altar lindo, sacrário no centro, a igreja era uma maravilha, linda. E a gente foi lá visitar essa igreja, está lá do lado, um coração parecendo assim, batendo os últimos, parece que aquilo lá para mim é um deboche. Botaram um coração lá de longe. E lá onde estava ele, uma cadeira negra dessa altura e uma mesa negra redonda. Oferecida para quem aquilo ali? Satanás? E assim é o abandono que Deus está vendo pela casa dele. Então, ontem com aquela palavra da Nossa Senhora, que diz: do jeito como entraste, saíste sem receber apenas uma simples hóstia. E eles estão pensando que isso não é real, hein? E isso é real. Que você sai daqui, agora como agora, você recebeu da mão de um sacerdote, de joelho, você deu tudo que tinha para respeitar Jesus. Mas lá não existe mais isso. Então, essa mensagem, para mim, é como se nós estivéssemos recebendo: olha, o último que eu tenho a dar a vocês é isso aí. Aguarde que logo vocês vão receber. Para mim ainda falta uma pequena coisa. O momento de desespero, o momento quando chegar a hora, eu quase tenho certeza que muitos vão chegar a meus pés e vão querer oferecer a sua fortuna metade para mim. Aí eu vou perguntar: o que é que eu vou fazer com a tua fortuna? Nem tu, nem para mim, não vai adiantar. Se até agora tivesse medo de abrir a mão, agora tu vim cá me oferecer porque tu já sabe que não tem mais volta, para que eu vou querer tua fortuna? Não vai me adiantar nem para mim, nem para ti. Não vai. Então, eu gostaria também outra coisa de pedir para vocês. Hoje, nesse dia de hoje, para mim, eu até lá ali, parece assim que me deram uma injeção para ficar anestesiado. Então, para mim, o que eu tinha de fazer, eu fiz tudo. Então, daqui para frente, eu vou fazer o seguinte: se vocês quiserem, se não quiserem, então, por favor, só marque seu nome se quiser que eu abençoe pelo problema de passa na sua casa, de saúde, for. Mas não me peça mais pedir dinheiro, aliás, pedir remédio para você. Não me peça. Porque eu não tenho mais condições, eu vou completar 80 anos e eu já estou ficando fraco. Então, é por isso que eu acho que Jesus está vendo que eu não tenho mais condições de ficar de joelho. O que é que tu precisa? Eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça, qual é o remédio ali? Eu não tenho mais condições. Hoje é o dia que eu estou na maior fraqueza da minha vida. Por quê? Porque foi a última mensagem que passou por mim. Então, daqui agora por diante, é cada um rezar. Não me custa rezar, mas só peço oração, mais nada. Eu vos agradeço pela atenção até agora que vocês têm dado. Mas não se esqueçam, gente, esteja preparado. Seja lá o que vier, o que está para acontecer, deixa. Quem já está na lista, não precisa mais ter medo.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 24 minutos. Ana, tem e-mail?
Tenho. Hélio e família de Divinópolis. Boa tarde, salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa. E a todos os nossos amigos. Parabéns pelo programa, Hélio e família de Divinópolis. Valdir Faz, de Belo Horizonte. Salve os três corações unidos de Jesus, Maria e José. Salve todo o céu. Bendito que vem em nome do Senhor. Que bom termos a família Conceição de volta. Todos precisam de descanso e lazer. Restabelecer forças e nosso equilíbrio. Mais do que nunca precisamos divulgar a palavra viva de Deus. Como dizia o profeta Pedro II, viver cada dia como se fosse o último. A messe é grande e poucos operários. Muitos poderiam ser salvos se tivesse mais evangelizadores. São Francisco Xavier, padroeiro das missões, dos missionários. Um grande abraço à família Conceição, Eugênio e comunidade, a todos os ceifadores do Brasil e do mundo inteiro. Estive em Taquaras, cada ida é melhor que a outra. Valdir Faz, de Belo Horizonte. Neuza de Itatiba, boa tarde, salve Maria. Manda um abraço à família Conceição, ao Eugênio e toda a sua comunidade. A dona Cida de Pissarras, ao seu João e dona Cirlei de Cascavel. Peço a bênção do nosso querido profeta Pedro II e padres conservadores. Neuza de Itatiba. Também manda Agnaldo Meira. Com a graça de Deus, mais um maravilhoso programa. E gostaria que o coral cantasse a música Povo de Fé, oferecer para minha nora Bianca Verardi Meira, que no dia 2, com a graça de Deus, fez mais um aniversário. Se for possível, cada música que o coral cantasse, a Aline falasse o número que está nesse livro para me acompanhar, se for possível. Agnaldo Meira, de Angatuba. Então, se puder colocar o número da... Está num livro de canto, ele está pedindo aqui, para ele acompanhar em casa. Tem a música?
Um pai de família, por ser operário, passava na vida uma fase ruim. Perdeu seu emprego, ficou sem salário. As economias chegaram ao fim. Pedindo a prazo no supermercado, que assim explicava a situação. A maior tristeza na vida de um homem é ver seus filhinhos chorando de fome e não ter de onde ganhar o seu pão. O proprietário, chamando a gerência, respondeu apenas não vendo fiado. Por certo, bem cedo irei à falência, se ajudar a todos os dizem. Ora ao Senhor, seja conhecido, e venha pedir pela primeira vez. Pode acreditar, uma coisa é certa, continuaremos de portas abertas, trazendo dinheiro, será bom freguês. Saiu à procura de outros amigos, mas não encontrou. Voltou para a caça trazendo amargura. arraiou. Ligando seu rádio, ouviu a notícia de um grave acidente que um homem sofreu. Chamava urgente naquele hospital pra salvar alguém que passava tão mal por falta de sangue do tipo do ser. E foi só pensando em salvar essa vida que saiu correndo com grande aflição pra chegar a tempo, porque sem dinheiro nem mesmo podia tomar condução. E foi retirando seu sangue da veia que se sentiu-se mais realizado e notou que era Deus que estava guiando. Ao ver que seu sangue estava salvando a vida do dono do supermercado.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 28 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 4 de 2 de 1996. Não chamar o meu santo nome em vão. Derramei sobre a terra o meu santo espírito, para que quando eu chegar, encontre os meus filhos adorando-me, para que tenham parte comigo. Deste reino aqui nada mais se espera. É preciso que haja o mais rápido possível o levantamento de novo para tirar o que é meu. Sei e estou vendo que poucos estão dando importância aos meus avisos. Foi preciso que tudo o que está acontecendo viesse a manifestar-se, como a crueldade em toda parte da terra. Não quiseram dar ouvido aos meus preceitos. Não deram a mínima atenção para os mais fracos e nem procuraram fazer justiça com meu nome, que é tão sagrado. É nas folias carnavalescas e nas canções que cantam em salões e boates que o meu nome é repetido milhões de vezes no meio de tanta sujeira. Eu vos disse, não chamareis o meu santo nome em vão. Agora o diabo quis igualar-se comigo, mas este gosto não permitirei que ele tenha. Bento, meu filho, onde é que em uma mesma nação podem reinar dois reis? Nenhuma, não é? Assim também é a terra que eu criei. Se o diabo aqui permaneceu até agora, foi só para se completarem os 1000 anos, pois estava escrito e tudo tinha que se cumprir. Agora sua vez está no fim. Se a porta do inferno ainda está aberta, tão logo, porém, será lacrada para nunca mais se aberta. Levará com ele todos esses homens homicidas, corruptos, assassinos, invejosos e homossexuais, sejam homens ou mulheres. Todos pagarão com a mesma moeda pelo uso do meu nome na sua boca suja. Meus vigários não tiveram coragem de chegar numa câmera de televisão para defender o meu santo nome. O pior que é, até a minha igreja é palco para muitos entrarem mal vestidos e dando gritos de louvor como se eu fosse surdo. O silêncio é a melhor maneira de se comunicar comigo. Seus cantos bastaria serem numa suave voz para me louvar e não fazer o que as outras denominações fazem. Elas não me pertencem, porque antes de mim fizeram o seu julgamento, afastando-se da igreja de Pedro, condenando-a sem justificativa. Esse é o mundo que eu criei com tanto amor. Os frutos, quando não prestam, joga-se fora, pois por dentro estão cheios de vermes que fazem apodrecê-los rapidamente. Assim está esta geração. Há poucos que ainda podem ser colhidos, mas se eu demorar, todos irão se estragar. Isto, porém, não irá acontecer, porque a minha hora está chegando e será uma grande surpresa para toda a humanidade. Justamente acontecerá numa hora que alguém irá tirar a atenção da maioria com seus atos diabólicos. O espetáculo deles será a última apresentação. Nesta mesma hora, todas as luzes apagar-se-ão, ficando assim tudo num mar de trevas. Por isso, meus filhos, não deem ouvido a esses que vão querer roubar a atenção de vocês também. Rezem, rezem mesmo. Não duvidem para que tenham a minha proteção. Fiquem com a minha paz. Jesus.
Essa mensagem de 27 anos atrás, 96. Não chamaram meu santo nome em vão. Jesus já começa nossa mensagem revelando. Deste reino, nada mais se espera. 27 anos atrás, o que Jesus teria para falar de hoje? Se naquele, há 27 anos atrás, Jesus já tinha essa visão, imagina hoje como está. Como estaria, qual seria o comentário dele? Pena que não tem mais o profeta aqui para receber a mensagem diariamente. Mas a gente sabe como está o mundo hoje. Bento, meu filho, onde é que em uma mesma nação pode reinar dois reis? O que, que Deus está querendo dizer aqui? Hoje na terra, aqui nessa terra que a gente conhece, a gente sabe quem foi que criou. Foi Deus. Deus criou tudo. Mas o intruso, o inimigo, ele está momentaneamente reinando aqui. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, que ainda tem paciência com todos nós, esperando que nós possamos enxergar a verdade e escolher com sabedoria e com amor o lado correto das coisas. Mas, infelizmente, a gente vê que a humanidade não está nem aí. Quer mais se divertir, quer mais saber de viver, aproveitar essa vida, como se não tivesse mais nada além dela. Enganam-se. Isso aqui é passageiro. Tem seres humanos que perdem a vida com 1 ano de idade, outros com 10, outros com 90, com 100. Então não tem idade garantida para cada um de nós. O que a gente sabe é que isso é muito rápido. É passageiro. Eu estou com 62. Lembro de detalhes quando eu era criança. E já se passaram 50 anos. Então é tudo muito rápido. Agora a sua vez está no fim. Se a porta do inferno ainda está aberta, tão logo, porém, será lacrada, para nunca mais ser aberta. Levará com eles todos esses homens homicidas, corruptos, assassinos, invejosos e homossexuais. Sejam homens ou mulheres, todos pagarão com a mesma moeda, pelo uso do meu nome na sua boca suja. Olha a indignação de Deus. É certíssimo. Deus é puro. Deus não anda junto com a sujeira. Deus, ele fez as coisas perfeitas, sem sujeira nenhuma. Meus vigários não tiveram coragem de chegar numa câmera de televisão para defender o meu santo nome. A gente vê a covardia desses padres, alguns padres, ninguém que está generalizando, mas a covardia da maioria, por isso que a humanidade está desse jeito. Não querem chamar atenção, não querem falar sobre a verdade, não querem mostrar a verdade. E por isso vocês pagarão muito caro. Porque da mesma maneira que vocês poderiam orientar bem essas pessoas desorientadas, sem informação, sem educação religiosa, vocês estão deixando ao léu as pessoas se perderem sem orientação nenhuma. Aquele que está lá em Roma, que se diz o Papa, que se diz o chefe da igreja, até fazendo o contrário, denegrindo a imagem de Jesus Cristo. acabando com a Igreja Católica, e vocês dizem que não enxergam, que está tudo certo? Vamos ver quem está certo no final de tudo. Seus cantos bastariam serem numa suave voz para me louvar e não fazerem o que as outras denominações fazem. Elas não me pertencem, porque antes de mim fizeram o seu julgamento, afastando-se da Igreja de Pedro, condenando-a sem justificativa. É o que estão fazendo. Estão mudando de religião. Qual o motivo para mudar de religião? Porque a católica está errada. Os padres estão errados. Agora, nesse nosso movimento, na palavra de Deus, estão já fazendo pré-julgamento que esse profeta era um mentiroso, era um falso profeta. Vocês estão fazendo pré-julgamento. E quem julga, com certeza, será severamente julgado. É isso que nós temos que entender. Não temos que mudar nada. É somente obedecer às leis dos antigos profetas e o que está escrito na Sagrada Escritura. Que a Igreja Católica, quem fundou, foi Jesus Cristo. E Pedro I foi o que iniciou tudo. Que é a pedra fundamental, foi o início de tudo. E o Pedro II encerrou, queira ou não queira, critique ou não critique, essa é a verdade. Justamente acontecerá numa hora em que alguém irá tirar a atenção da maioria. Isso vai acontecer. Com esses atos diabólicos, o espetáculo dele será a última apresentação. Nesta mesma hora, todas as luzes apagar-se-ão, ficando assim todo mundo no mar de trevas, de escuridão. Isso está para acontecer. E a humanidade está tão desorientada, está tão perdida, está tão vivendo num mundo de tanta ilusão, que não vão nem perceber. Vão reconhecer esse que se apresentará como e será o anticristo, como salvador do mundo, as pessoas vão louvar, aplaudir e vão seguir os suas orientações. Mas depois de tudo isso, não podem mais reclamar de Deus. Está sendo avisado a todo momento. Ele avisou em 4.708 mensagens. Está tudo escrito. Então não posso dizer que eu não sabia de nada. Não chamarás o meu santo nome em vão. Hoje será que o nome de Deus não está sendo pronunciado em vão? Vou citar alguns exemplos aqui. Hoje que mais dá o santo nome de Deus em vão? Deus é amor. Aonde estão usando? No sexo. Os adultos sabem o que eu estou falando. As crianças não, que são inocentes. Juramentos falsos. Jura em nome de Deus por qualquer besteira. É o nome dele em vão. No futebol, promessas para o meu time ganhar. Para o time ganhar. Prometo fazer tal coisa. Pedindo a promessa, pedindo a ajuda de Deus. Isso nada Deus acompanha. Isso nada Deus está junto. Tire Deus desse tipo de coisa. Deus está comigo. Deus está comigo. Depende de onde você está. Se você está fazendo algo errado, Deus não está contigo. Deus não acompanha no erro. Não está na praia. Não está no futebol. Deus não está em casa de tolerância. Deus não está no bar. Não pode, não deve dizer que Deus está comigo. Primeiro, olhe bem o teu comportamento. Depois sim você pode bater no peito e dizer, Deus me acompanha. Deus está sempre comigo. no matrimônio. Olha como é sério um matrimônio, um casamento. Eu chegar diante de Deus e prometer ser fiel àquela pessoa, manter aquele casamento. Mas tão logo, um ano, dois anos, três, quatro, cinco, esquece a promessa que fez para Deus, já larga e já arruma outro. Nome de Deus em vão. Nas piadas, pessoas contando piadas, às vezes coisas de religião, uma brincadeira de mau gosto, que a gente também já fez, mas que a gente tem que amadurecer e mudar certos conceitos. Na sorte, nos jogos, se eu jogar e ganhar um dinheiro bom, eu vou ajudar os pobres. Deus não está contigo nesse momento. Deus não concorda com esse tipo de jogo do azar. E no carnaval? Olha quanta blasfêmia que existe no carnaval. Chegou a desfilar com um bloco de samba, com temas religiosos da Sagrada Escritura. Olha só como estão zombando de Deus. Mas graças a Deus, não estou falando em vão, graças a Deus que o nosso bom Deus ainda está num tempo de misericórdia para ver se as pessoas conseguem enxergar a verdade. Por isso que a gente tem que pensar bem antes de pronunciar o nome de Deus e não o nome de Deus em vão. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 44 minutos. Ana?
Tem Lília da Cordeiro da Rocha de Belém. Bendito que vem em nome do Senhor, nós, os irmãos da Casa de Oração de Belém do Pará, mandamos um abraço bem forte para todos os irmãos que estão assistindo esse programa e que Deus abençoe a toda a família PVD. Santo Papa Pedro II, rogai por nós e Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Estamos juntos sempre em paz e saúde a todos. Lilian Cordeiro da Rocha, de Belém. Também quero oferecer, em nome dos meus irmãos, da minha família, todas as músicas do programa para o Matias, né, nosso sobrinho, que fez aniversário agora dia 2, e para minha irmã Graziele, que fez dia 3. Todas as músicas para eles e muita felicidade. Aqui é a dona Bernadette São Miguel, manda.
Oi, Ana, boa tarde, salve Maria, salve glorioso São José, salve nosso santo profeta e Papa Pedro II. Estou passando por aqui para dizer para vocês que o programa está lindo, que eu estou aqui acompanhando esse programa maravilhoso e agradecer a todos vocês e, através desse programa, pedir a bênção ao nosso santo profeta, nosso padre Tobias, padre Romano. Também quero pedir a bênção da nossa matriarca Ladim. Eu quero oferecer para a Graziele aquela música Clara e Francisco. É muito linda essa música, esse hino aí, para a Graziele, pelo aniversário dela ontem, para todos da família Conceição, para a Aline. Se for possível, né, tiver essa música aí, Francisco e Clara, muito linda. E oferecer para todo da Palavra Viva de Deus, os meus padrinhos, a minha madrinha Zaré, o padrinho Antônio, lá no seu Eugênio. Quero oferecer para a comadre Sirlene, para todas as pessoas que estão na escuta desse programa. E dizer que eu estou muito feliz hoje à tarde de poder estar junto com todos vocês, porque a gente acompanhando se sente junto com nossos irmãos. Um forte abraço e salve Maria!
Tá bom, obrigada, Bernadette. Agora então é a música.
A música é Um Povo de Fé, página 35. Nós somos crianças também como luz, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Nós somos e cantar, cantar, cantar. Agora juntamos a voz e vamos todos saudar. O viva para Jesus e cantar.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 51 minutos. Quero mandar um abraço lá para o tio Zeca, da família, o irmão do pai, né? Da família do pai. É o último que está aí entre nós ainda aqui, né? Tio Zeca. E lá para a tia Silvina, para o Júnior, para a Rosinha, a Sônia, né? A Fátima, lá os nossos familiares que estão nos acompanhando. Tio Guto, tio Calito. Mas lembrar a todos vocês que tem uma prima minha que trabalha com energia solar, aquelas placas fotovoltaicas, né? Essa que a gente tem aqui na igreja. Ela pediu se tinha condições de eu falar, comentar sobre isso aqui no programa. Tem condições sim, porque é algo bom. Eu falei para ela, eu vou comentar, a gente não faz propaganda de nada aqui, vocês podem perceber. Mas sobre isso eu vou falar, é porque é algo bom que você pode adquirir para sua casa. O resultado é imediato, é na hora, você instalou, já tem, já começa a economizar. Então, a gente aproveita os benefícios que o sol também nos traz, né? Tem um custo, claro, para você instalar, mas depois é só benefício. Vocês veem que aqui na igreja, quando eu instalei na igreja, o custo aqui da igreja, de energia e da casa aqui do pai, o estúdio aqui e a casa, era uma média de 1.500, 1.600, os dois juntos, né? Hoje, com a placa, com a energia solar ali, a casa do pai aqui é 50, é R$ 47,00. E a igreja é 100, é 90, é 116. Então, se você tem um capitalzinho e quer aproveitar, que isso gere renda para você, no caso, economia, né? Faça isso. Olha só, hoje que o banco e qualquer aplicação que você fizer não vai te dar um retorno como dá dessa forma. Porque a luz, a energia, a gente tem que pagar de qualquer forma, não tem? E se tem um dinheiro guardado lá, esse dinheiro não te rende quase nada. Então, eu acho muito compensador fazer isso. Na época, eu conversei bastante com ela, né? Ela é minha prima. E se tiver alguém interessado, acho que atende o país todo, né? Acho que eles atendem o país inteiro. E, então, tem o telefone dela aqui. Eu vou passar e depois, se alguém tiver interesse também, pode ligar para mim, né? E eu passo particular o telefone dela também. Mas o telefone dela para falar direto com ela é 47-99-204-9594. Tá? 99204-9594. Valéria é o nome dela. De economia? É. Então, vejam só, o Alex está alertando aqui, né, a economia é de 90%. E é imediato. Você instalou, já tá economizando, né? A não ser que você faça um empréstimo no banco, para quem precisa também, vai pagar, mas mesmo assim é compensador. Eu acho que dentro de 5 anos ele se paga. Aqui na igreja, eu acho que já faz 4 anos que eu tenho, já se pagou já. Agora é só lucro. Mas desde o dia que eu instalei, que eles instalaram aqui na igreja, já comecei a ter lucro, né? Porque lá no banco não rende dinheiro, o valor é quase nada lá, né? Os juros do banco lá é nada, poupança não dá nada. A aplicação dá alguma coisa, mas não se compara a isso aqui. 90%, imagine. Então faça isso, né? Aproveite os benefícios também que Deus nos dá, que é o sol, e ajude então a economizar na sua própria casa. Tá bom? Um abraço, Valéria. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 4/2/1999. O céu é a vossa segurança. Os limites de todos os planetas foram feitos conforme a necessidade que precisava ter um para com o outro. Por exemplo, a Terra, sem sair de sua rota, vive em torno de um círculo magnético. A atração que a faz girar chama-se gravidade solar, a que sustenta todos os planetas. Sem ele, nada funcionaria. Tudo cairia. As estrelas, a Lua, Saturno, Vênus, Marte, enfim, todos, pois nenhum deles teria segurança. Mas para tudo isto funcionar durante milhões e milhões de anos, sou eu, meu filho, que tenho o controle na mão. Baseando mais ou menos como se faz com um aparelho que se usa o controle nas mãos. Filho, por que me perguntas essas coisas se há tantos assuntos para nós conversarmos para a preparação de minha vinda? É justo te passar tudo isto, já que me das toda a liberdade de usar o teu corpo. Um rei, quando envia uma pessoa na frente para dizer o que deve ser feito, ele executa tudo o que é para ser feito. Assim és comigo. Vês que facilidade uso contigo. Não me vês, não me tocas e nada enxergas. No entanto, estou dentro de ti. De onde achas que vêm todas estas escritas? Sou eu, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Deus dos vivos e não dos mortos. Esse mistério, meu filho, é para confundir os teólogos que acham que sabe tudo. E, no entanto, um simples homem escreve sem saber qual o assunto que vai ser escrito. Desde que o mundo foi feito, nenhum outro profeta escreveu tanto assim como vem acontecendo contigo. Na proporção que preciso falar com meus filhos, antes de minha vinda, quero que muitos fiquem sabendo que esta preparação tem que ser com a máxima urgência. Porque o meu inimigo quer tomar conta de toda a terra. Só que ele jamais dominará o que me pertence. São vocês, filhos amados, que creem em mim. Esta é a maior prova que vocês vêm me dando, que é unir numa só corrente de oração, esperando a minha volta. Ouço um por um quando estão em oração. Neste momento, faz-se clamar a fúria do Satanás que vive urrando nas noites de tentações. Esta espécie é pior do que um animal carnívoro, pois mata as crianças, mata os jovens, mata os idosos e destrói a fé. Um animal assim, só eu posso ver e minha Santa Mãe, como também os meus anjos e santos. Se os olhos da humanidade vissem como ele é, todos morreriam de pavor, porque é o maior monstro que existe. Se não fosse o céu como vossa segurança, meus filhos queridos, não sobraria um só ser vivo para mim, pois ele mataria tudo. Jesus.
O céu é a vossa segurança. Eu achei lindo esse título dessa mensagem. Aqui tem um comentário no final. O profeta perguntou antes de iniciar a mensagem como é que a Terra pode ficar suspensa no ar e também os outros planetas. Aí Jesus respondeu e depois ele disse: Filho, por que me perguntas essas coisas se há tantos assuntos para nós conversarmos para a preparação de minha vinda? Eu acredito que o pai, como era uma criança perto de Deus, ele conversava com Deus assim como um pai mesmo. E o filho pergunta tudo para o pai. É tanta confiança, tanto amor, que ele faz essas perguntas. E o pai tinha isso com ele, com certeza. Por isso ele perguntou para Jesus uma vez: e essa lua não vai cair na nossa cabeça? É um filho falando com o pai. Com certeza, e Deus entende, Deus explicou para ele. Mas depois Jesus falou: há tantos assuntos para nós conversarmos para a preparação de minha vinda. Jesus é tão bondoso, ele fala: são vocês, filhos amados, que creem em mim. Esta é a maior prova que vocês estão me dando, que é unirem-se numa só corrente de oração, esperando a minha volta. É uma prova de amor que a gente dá para Deus, toda vez que a gente se une para rezar, toda vez que a gente vai na igreja para rezar. Porque qual é o pai que não gosta de receber a visita do filho? Qual é o pai que não se preocupa com seus filhos? Se você que é pai é pecador, se você que é mãe é pecador aqui na terra, se preocupa, imagine Deus. Se você se preocupa se a pessoa tem emprego, se está bem, se está feliz, se está comendo, se está dormindo, imagine Deus. Quanto ele não deve se preocupar com a gente, vendo. Se os olhos da humanidade vissem como é o inimigo, todos morreriam de pavor, porque é o maior monstro que existe. Ele mata criança, mata jovens, mata idosos e destrói a fé. Deus está vendo isso e por isso ele se preocupa muito com a gente. E pede humildemente: venham, voltem para mim. Venham, voltem para mim. Eu vou cuidar de vocês. Ele pede como um pai, não como um ditador. Não como um rei poderoso, absoluto, que manda e pronto. Não, ele pede como um pai que ama e se preocupa. Porque se os olhos da humanidade vissem como é o inimigo, todos morreriam de pavor. Meus filhos queridos, se não fosse o céu como vossa segurança, não sobraria um ser vivo para mim, pois ele mataria tudo. Porque ele é só ódio, ele é vingativo. Ele não quis obedecer e se afastou de Deus. E agora ele quer afastar a maior parte da humanidade, porque ele tem ódio, só ódio no coração. O céu é a vossa segurança. A gente aqui, graças a Deus, teve uma educação ótima do pai e da mãe, sempre rezando, sempre atento às coisas de Deus. Eu fui muita palestra com o pai e o pai sempre falava da outra vida. Sempre falava: se vocês soubessem quem é Deus, o que é o céu, o pai dizia. O pai falava muito sobre o céu, sobre Deus. E por isso, graças a Deus, nós somos tocados para viver essa vida diferente. É diferente. A gente é igual a todo mundo, mas a vida é diferente. Muita gente acha que a gente é louco, não está nesse mundo, é alienado, é fanático, é tudo. Menos pessoas normais, mas nós somos normais. Com uma diferença: nós acreditamos na vida eterna, coisa que hoje em dia, infelizmente, muita gente não acredita. Tem uma meditação linda, maravilhosa, de Santo Agostinho, que eu vou ler para quem ainda não conhece. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Leiam essa meditação de Santo Agostinho e pense nos seus entes queridos. Aqui a nossa família pode pensar 24 horas por dia no Pai. O que é que ele está nos dizendo agora? O que ele diria para mim hoje? O que ele falou ontem? Mudou? Não. Vale para amanhã? Vale até para o ano que vem? Porque o que ele falou não era da vontade dele, era a vontade de Deus. Ele não está morto. As pessoas que vivem para Deus estão vivas. E estão vendo muito mais agora. Se você quer fazer a vontade de Deus, siga os santos. A gente aqui em casa tem um exemplo muito grande que é o nosso Pai. Por isso que às vezes a gente se revolta, fica triste, porque tem gente que é descarada, não tem amor próprio, por isso persegue, xinga, fala mal, critica. Uma pessoa que só fez o bem aqui na Terra. Você acha que essa pessoa que só fez o bem aqui na Terra não está no céu? Precisa ser muito cego e muito ruim. Muito ruim para falar de uma pessoa que só fez o bem. Se você fala de uma pessoa que não está aqui para se defender, que só fez o bem na Terra, você não presta. E você não vai para o céu. Porque lá não vai entrar gente ruim. Ah, mas eu não acredito. E isso dá o direito de falar da vida dos outros? Ele fez alguma coisa para ti? Ele falou para você pecar? Para você parar de rezar? Mas existem pessoas aqui em Taquaras mesmo, descaradas, que têm a coragem de falar que está difícil de tirar o pessoal da igreja. E por incrível que pareça, tem gente que vai na igreja e fala com esse tipo de gente, que para mim não é gente. O que fala através da boca dessa pessoa é o próprio diabo. Porque quem quer tirar a pessoa da igreja é o diabo. E se essa pessoa tem coragem de falar, está possuída. Então afaste-se desse tipo de gente, que está encarnado ali. Olha o trabalho que o nosso Pai, o nosso Santo Pai, que não está morto, está vivo, passou para construir essa igreja, para deixar para nós. Ninguém é eterno. Tudo que a gente faz aqui não é para a gente. É para o próximo. Quando a gente faz o bem, a gente faz para o próximo. E foi o que ele fez. Ele doou a sua própria vida para deixar essa igreja aqui para a gente. Para a gente rezar e pedir a proteção de Deus. E tem gente descarada que não vai na igreja e fica falando mal e tentando tirar quem está lá dentro. Vocês estão possuídos. Porque quem pede para rezar, quem pede para se converter é Deus. E se tem alguém querendo mudar isso, é o diabo. Então afaste-se desse tipo de gente. Ah, Aline, você não pode julgar, não pode falar assim. Deus é amor. E o que ele disse? Não é todos que vocês podem cumprimentar no caminho. Ele estava falando para quem? Para um cachorro? Para um gato? Não, é para a gente. Tem gente que não merece. Não merece, porque ama o mal. Quando a Santa Bernadette viu Nossa Senhora pediu, minha filha, reze pela conversão dos pecadores. E foi perguntado para ela, quem são os pecadores? Ela respondeu, o pecador é aquele que ama o mal. Amam o mal, amam fazer coisa ruim. Porque não prestam, porque se entregaram ao demônio. Então afaste-se desse tipo de gente. E não digam que eu sei separar as coisas, porque teve gente que já falou isso e se afastou da igreja. Porque ninguém é mais forte que o diabo, só Deus. Então agarre-se nele. E não deem o braço para o diabo, porque ele leva o corpo e a alma. Não deem mão a ele, porque ele não perdoa. Ele é sujo, vingativo e ele só odeia. E ele vai levar você também, que se aproxima dele. A Santa Teresa falava, o diabo é como um cachorro que está amarrado. Ele só morde aqueles que dele se aproximam. Tomem muito cuidado. Tem gente que tem medo, parece de Deus. Ah, Deus é vingativo, Deus castiga. Não, Deus é bom. Você deve ter medo é do diabo. Ter medo dele. Lembre-se sempre do que disse Santa Teresa. O diabo é como um cachorro, ele morde quem dele se aproxima. Então afaste-se desse tipo de gente que quer tirar você de Deus. Eles não estão brincando. Eles não estão só debochando das coisas de Deus. Não, eles estão perdidos e querem fazer você se perder também. Então cuide-se, porque não é tempo de brincar com o diabo. Ele não está brincando. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 9 minutos. É um pensamento para todos nós, né? Se uma pessoa como quem o conheceu, claro, né? O amado profeta, por 45 anos evangelizou, levando a palavra de Deus nas portas das pessoas, na vida de cada um, né? Nos lares, através do microfone, pessoalmente, falando sempre sobre Deus, sobre o amor, sobre o perdão, reconciliando famílias, fazendo bem a quem o procurava, não alcançou o céu? Você que está criticando e atacando as pessoas, acha que vai para onde então? Se quem fez o bem e procurou só fazer o bem, não foi para o céu, como muitos dizem, né? Que está pagando lá no inferno o que fez aqui na terra, então você que está infernizando a vida dos outros, tentando, como pronuncio agora, tirar as pessoas da igreja, meu trabalho é tirar quem eu botei dentro da igreja, então você acha que vai para onde daí? Isso fica um pensamento para todos nós. Ana.
Conceição e Camila Gomes, de Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria Imaculada. Oferecemos todo o belíssimo programa para os aniversariantes da semana, especialmente para o Matias, Graziele, Beatriz Pereira, Janete Moura, Rimini, Sandy Diele Marreiros e Leonir Zanquete. Oferecemos também para Lenildo e Laurindo, em Vitória do Xingu, para Dona Lúcia e Divulgadores de Macapá, para Mara, Regina e família, o Eugênio e toda a sua casa. Pensamento. Devemos acreditar mais nas verdades da fé do que nas coisas que vemos, porque a vista do homem pode falhar, mas a ciência de Deus é sempre infalível. Apesar de todas as dificuldades que encontramos pelo caminho, olhemos para o céu. É de lá que vem a nossa força. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Que Deus os abençoe juntamente com o nosso Papa Pedro II. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. E agora é a música?
Eu sinto e vejo um Cristo vivo entre seu povo já escolhido. Ele está pronto para assumir a nova terra que vai surgir. Então aqueles que já partiram neste momento irão voltar, os escolhidos da terra vão se levantar, os escolhidos que acreditaram da terra vão se levantar. assim te ver, um Cristo vivo entre seu povo, já escolhido, ele está pronto para assumir a nova terra que vai surgir. Então aqueles que já partiram neste momento irão voltar, os escolhidos que acreditaram da terra vão se levantar, os escolhidos que acreditaram da terra vão se levantar.
Encerrou com o Pai. Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 16 minutos. A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida faz a leitura e o João Batista faz o comentário.
O sofrimento, mensagem do dia 4 de fevereiro de 2001. O Pai fala: Divindade, sofri um pouco ontem, mas hoje já estou bem melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, minha Santa Mãe, São José. Sei que o sofrimento faz parte da vida, para um dia chegar até o Senhor, porque o maior sofrimento foi o seu, por amor a nós. Filho, se muitos acham que sofrer não é certo para entrar no céu, eles não sabem o que os espera. Quem quer viver só no luxo ou na vaidade, não conhece o caminho que me levou ao Calvário e, antes dele me levar, já sabia de tudo. Quantas chicotadas iria levar, quantos socos iria receber, quantas bofetadas receberia no rosto, quantas caídas iria ter, quantos espinhos iriam entrar na minha cabeça e todas as marteladas. Tudo isto já sabia antes e não reclamei. Fiz e faria tudo de novo se fosse preciso, por amor a vocês, meus filhos. Mas agora será tudo diferente. Virei como único rei, e com a minha coroa, que recebi de meu Santo Pai, e que me dará o direito de salvar milhões de pessoas, mas sem precisar mais sofrer. Pelo pequeno distúrbio que passaste, a culpa cairá sobre os homens gananciosos, que mudaram o sistema do ar, poluindo toda a terra, mas o perigo está mesmo é no aquecimento. Com isto, os raios solares atingem o organismo das pessoas, e a temperatura que era perfeita já não é mais, e a cada ano que passa fica pior. Meus filhos, por que duvidar do fim dos tempos? Não estão vendo o perigo que já estão enfrentando? Seca num lado e chuvas demasiadas no outro, fogo destruindo as matas, vulcões explodindo e soltando fumaça de cinzas que os ventos levam até a Antártida e fazem derreter as geleiras? Sim, não é só o calor do sol, são também os produtos químicos que eles soltam. Por isso as doenças já se espalharam por toda a terra. Os alimentos que vocês vêm comendo estão envenenados com agrotóxicos. As águas que vêm dos reservatórios já vêm com vírus que não tem cloro que os mate. Os medicamentos, muitos deles estão sendo fabricados sem nenhum proveito, pondo em risco a humanidade, além de tantos crimes e escândalos que aumentam dia após dia. Lendo tudo isto, duvidas ainda do fim dos tempos? Abre teu coração, ama-me e respeita-me. Oferece tua vida a mim, que eu cuidarei de ti. Não precisas mais ter medo da morte, pois ela já está com seus dias contados. Depois jamais sofrerás ou morrerás. Tudo terás de graça, mas se confessares os teus pecados, se receberes meu santo corpo na língua e não na mão, e se perdoares a todos que te ofenderam, sê um cristão autêntico, que eu te ajudarei a carregar tua cruz. Lembrem-se que não há mais tanto tempo para resolverem. Estes sinais que estão vendo é pela minha misericórdia que estão se dando, para ver se muitos ainda querem vir morar comigo. Jesus.
Quando eu li essa mensagem aqui hoje, e diz aqui, as águas que vêm dos reservatórios já vêm com vírus que não tem cloro que os mate. De um tempo para cá, depois que aqui em Taquaras a gente começou a usar essa água da cidade, que ela é preparada, que ela é colocada vários produtos químicos, né, para a gente poder usar ela, vocês podem perceber que a... Depois que eu ouvi essa mensagem aqui, me veio na cabeça que essa, tipo dessa coceira que nós temos, eu não sei não, se não é dessa água. Porque antes aqui, a água que a gente tinha para tomar banho, para fazer comida, para tudo, era a água do poço ou a água da cachoeira. E não, nunca aconteceu isso com nós. Aí de uns anos para cá que veio a nós começar a usar essa água que vem tratada da cidade lá agora, que a gente faz a comida, que a gente toma banho, essa coceira que não para, né? Eu acho que, e a mensagem fala, não tem, é um vírus que não tem cloro que mate. Aí depois que eu vi essa mensagem, eu tenho para mim que é isso, é a água que está muito contaminada e não tem cloro que mate, né, os vírus. E a gente tem que colocar mesmo a nossa vida na mão de Deus, porque... E pedir, né? Sempre tem mensagem que fala também, antes da gente se alimentar, antes de qualquer coisa, a gente abençoar, né, a comida, a água, tudo, né, que a gente vai comer, que a gente vai tomar, porque não tem, essa mensagem, a mensagem fala, é os alimentos, é tudo, tudo tem veneno, né, tudo está contaminado. Só por Deus mesmo a gente tá de pé, ainda tem saúde. Porque até quando a gente vai poder viver com essa poluição que está o mundo, né? Só Deus mesmo para dar jeito. E diz aqui outro pedaço também na mensagem: ofereça tua vida a mim, que eu cuidarei de ti. Não precisas ter mais medo. Tem muita pessoa que pensa em fazer o bem, pensa em fazer algo, e depois a pessoa fica, quer voltar atrás, né? Ah, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Nós aqui, o profeta deu esse exemplo. Nós hoje, os filhos, a família, depois que aconteceu essa pandemia, nessa doença última que houve aí e ainda continua, muita gente leva a sério isso, né? Mas graças a Deus, se nós levássemos a sério, como muitas pessoas pensam, que tudo é perigoso, eu não posso me prejudicar, trazer algo, alguém para minha casa, porque senão pode acontecer isso comigo, com a minha esposa. E o profeta e a família aqui, quanto exemplo já passou por nós. A gente já contou aqui nos programas várias vezes, uma pessoa com uma doença gravíssima, que lá no hospital ela era separada, não podia receber nenhum da família, tinha que ficar num quarto trancado, e ela veio para cá, para a casa do pai, deitou na cama do pai e da mãe, abraçou nós tudo, beijou nós tudo, e nada aconteceu. Aqui diz: ofereça a tua vida a mim, que eu cuidarei de ti. Se você se ofereceu para Deus, você faz o trabalho digno para Deus, Deus nos defende do mal. Claro que sempre tem um momento, né, como profeta, né, pegou a doença, né, não essa doença, claro, mas outras doenças, e uma hora todos nós vamos, mas nunca é tipo assim, você pensa, ah, mas se eu não me cuidar, eu posso morrer. Não, nós tudo tem um momento certo da morte. Não é porque um homem fala que, ah, se você não se cuidar, se você não tomar um tipo de vacina, você tem perigo de morrer. Não caia nessa. Isso é só para meter medo nas pessoas e para fazer o que eles querem. Nós aqui, família, graças a Deus, já comentei, nós, os últimos 5 filhos, né, que o pai teve, a partir de mim, mais 4 depois, nenhum tomou vacina, desde pequenininha. Claro que não é por isso que todos tenham, a gente vai falar isso, que vocês também têm que fazer, não. Deus fez com os filhos do profeta, fez o que fez com o profeta, para dar de exemplo, para mostrar que Deus está em primeiro lugar. A gente colocando a fé verdadeiramente em Deus, muitas coisas não acontecem. Porque se você trabalha para Deus, se você faz tudo que Deus agrada a Deus, Ele nos livra de vários perigos, várias doenças. Então não precisa ter medo de tudo, tudo que o homem hoje está falando, está mostrando, que se você não fizer isso, se você não tomar isso, você tem perigo de morte. Não, a morte só chega se Deus quiser. Se Deus permite, aí sim, aí a morte pode surgir. Né? Se muitas pessoas que hoje acontecem, é porque não tem fé, é porque não faz a vontade de Deus. E muitas vezes também a pessoa acha, ela morreu por causa daquela doença. Não, depois que falaram sobre essa doença aí, é só o que acontece depois. Ah, morreu fulano de tal, foi daquela doença. Não, e tantas doenças que tem depois que surgiu essa aí, muitas outras doenças já existiam, né? Então não é tudo que morre hoje é aquela doença. A pessoa tem que ter também fé, né? Se você quer fazer uma coisa para agradar a Deus, se você quer fazer uma coisa para evangelizar, não pense nas coisas ruins. Pense no que você vai fazer de bom. Aí Deus, se você vai fazer uma coisa de boa, Deus vai cuidar, Deus vai livrar. Se fosse assim, a gente tivesse medo de tudo, a gente não viajaria, a gente não faria várias coisas, né, que hoje a gente está fazendo ainda. Quantas pessoas, depois que surgiu essa doença, a gente continuou recebendo as pessoas aqui em casa, abraçando, beijando, recebendo aqui na igreja, recebendo aqui na casa da mãe, da minha irmã, a mãe com quase, já fez 80 no caso, mas quando essa doença surgiu, ela não tinha 80 ainda, mas era já uma de idade, né, bem avançada, ela recebia as pessoas, abraçava, beijava. Então, a gente está na mão de Deus. Se for para acontecer, é porque Deus permite, mas a gente não pode dizer assim, eu não posso fazer isso porque eu tenho medo da morte. A gente não deve ter medo. Medo não é de Deus, né? Deus fala, Deus pede para a gente evangelizar, Deus pede para a gente ser feliz e deixa essas outras coisas que estão acontecendo no mundo, que Deus resolve, né? Claro que a gente não vai sair por aí, você tem doença, passa para mim, não é desafiando, é fazendo tudo que Deus quer que a gente faça, né? De melhor fazer, evangelizar, e se encontrar enquanto a gente pode, né? Para a gente falar das coisas de Deus, para evangelizar para muitas pessoas ainda que precisam de evangelização. Então não deixe de fazer, como eu já repetindo de novo, não deixe de fazer o que você pensa, fazer de bem, fazer de bom para agradar as coisas para Deus, porque eu tenho medo disso ou daquilo. Deixe que isso aí Deus resolve. Mais uma vez, cuide do que é meu, que eu cuidarei de ti. Assim diz a mensagem de hoje. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 29 minutos. Ana, tem e-mail?
Jair, de São José dos Pinhais. Boa tarde, salve Maria, glorioso São José. As bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra de Deus, eterno e todo-poderoso. Parabéns pelo lindo programa. A todos os ceifadores, a Palavra Viva de Deus. Ofereço o lindo programa. Podemos estar ausentes, mas nunca afastados, ligados com o coração. Esse cadeado que o inimigo não consegue abrir. Se puder ler a mensagem do dia 16 de fevereiro de 95. Sou mãe de todos. Jair, de São José dos Pinhais. A Olívia de Portugal manda parabéns mais uma vez pelo vosso lindo trabalho. Gosto muito de vocês, todos vocês. Beijos para todos, Olívia de Portugal. Marilei Angst manda a esposa Marilei e os filhos Alisson, Amabile, Anderson, Alexander e Andrei. Homenageio o pai Augusto pelo seu aniversário na segunda-feira, dia 6. A ele muitas felicidades. Quem mandou foi sua esposa Marilei Angst, aqui de Taquaras. Helenir de Maringá manda boa tarde, Ana e toda a família Conceição. Quero oferecer esse lindo programa e as lindas músicas. Um abraço carinhoso a Graziele. Ofereço também a Doroteia Missão pelo seu aniversário dia 6. Que perseveramos na oração do Santo Rosário aos domingos e juntamente com a Igreja da Obediência, Elenir e o grupo de Maringá. E agora a música?
A música é Senhor, página 35. Thank you.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 34 minutos. A quinta mensagem do programa, a Maria Aparecida faz a leitura e eu faço comentário.
Mensagem do Espírito Santo ao profeta, Pedro II, no dia 4 de fevereiro de 2013. Tudo se justifica, menos aquilo que venha mexer nas minhas leis, escritas pelos meus profetas e os apóstolos. Um trabalho que foi aprovado por mim, como este meu filho vem escrevendo, nada pode se igualar. Em minhas mãos estão todos que meu santo Pai me deu. A terra produz tudo que nela criei, mas, no entanto, não deixou de alimentar mesmo os que vêm me traindo. Uma substância que não pode se diferenciar a não ser só eu. Este mistério ficou reservado para o fim dos tempos, e este já é. No momento que for dado o último sinal, lembrarão de mim. Meu Deus, tanto tempo tive de me controlar e pedir perdão das minhas injúrias, mas não fiz. Agora nada mais resta. Só tenho que pagar pelo grande erro cometido. Fui injusto, invejoso e mal educado. O meu jugo é suave, só com os meus filhos da luz, mas nenhum desses que vem me traindo, até dentro da minha igreja, não terei piedade. O justiceiro é que irá pagar a todos que vêm me desafiando, enganando esses que eu não existo, diz um deles. Os que são meus vêm reconhecendo, basta olhar no olhar desse mentiroso, sua fisionomia mostra quem é, que por detrás desta máscara já mostra que é. Ninguém venha me dizer na hora que der o último sinal, que não sabia da cilada que esse vem fazendo. Judas foi meu traidor, mas esse vem traindo a maior parte da população da face da terra. Por detrás dos bastidores, reúnem-se os que vêm a ele, servindo para dar seu último golpe. Esse é como uma serpente das mais venenosas, que se esconde para atacar os filhos da luz que venho escolhendo. Mas nenhum dos que é meu ele pode ferir. Milhões de anjos já estão prontos para vencer esta última batalha que ficou para o fim dos tempos. Espírito Santo e Pedro II.
Bom, nessa mensagem dá para a gente analisar o finalzinho dela aqui, né? Milhões de anjos já estão prontos para vencer esta última batalha que ficou para o fim dos tempos. Outro dia, no púlpito da igreja, eu fiz um comentário. Se a gente pudesse ver, né, quem é Deus, quem é Jesus e quem está ao lado dele para defender, né, os soldados dele. Imaginem só, todos os anjos e santos, a legião de anjos que deve ter, milhões de anjos já estão preparados, estão prontos para a última batalha. Então, essas pessoas que hoje se acham, né, inteligentes, lutar contra Deus, proferir algo contra Deus, falar mal de um enviado de Deus, né? Aquela passagem da vinha lá, né? Então, o começo dessa mensagem, tudo se justifica, menos aquilo que venha mexer nas minhas leis escritas pelos meus profetas e os apóstolos, um trabalho que foi aprovado por mim, como ao que este meu filho vem escrevendo. Nada pode se igualar. As pessoas que hoje lutam por inveja, né? Porque são pessoas que não conseguiram fazer um pedacinho só do que esse profeta fez. Mas ele não fez só porque ele quis, ele fez porque Deus pediu para fazer. E Deus então deu força para ele. Deus estava ao lado dele o tempo todo, né? Outra mensagem que ele fala: meu filho, eu estou contigo o tempo todo do teu lado te protegendo. Pode estar lá no fim do mundo, eu estou junto a ti. Por isso é que ele conseguiu fazer. Porque a vontade das pessoas, dos seres humanos que aqui estão ainda, é derrubar, é não dar continuidade, é destruir aquilo que está sendo feito. Mas não conseguem, né? Por quê? Porque Deus está acima de tudo e de todos. Deus está no comando. Como esse santuário que foi pedido para fazer. A igreja São Pedro, quando Jesus pediu para fazer, o pai veio para cá, junto com nós, a família, mais umas pessoas aqui de Itaquaras, erguemos a igreja São Pedro. hoje está lá em pé ainda, mesmo sendo às vezes profanada, né, por alguns. Eu digo profanada porque ainda entram mal vestidos lá e é permitido. O profeta não permitia, por isso foi afastado de lá. Mas ela não foi destruída, está ali. Vai servir ainda de testemunho também, né? Agora, o santuário, as pessoas pensarem em destruir o santuário, pensarem em denegrir a imagem do profeta, de um enviado de Deus, olha o que Deus fala, né? Jesus fala nas mensagens, eu tenho ciúme do que é meu. Ai daquele que levantar uma palavra contra o meu profeta. Não está falando só do profeta Pedro II, de todos que hoje são blasfemados, né? Que são injuriados aí. Essas pessoas que falam mal, é permitido, porque Jesus permitiu Judas andar do lado dele. Então é permitido, né? Agora nós temos que ter o discernimento. Nós precisamos nos afastar desse tipo de gente. Nós precisamos ter paz de espírito. Se eu estou perto de uma pessoa que está criticando algo que eu amo, como eu posso ter paz? Como que eu posso ter tranquilidade na minha vida? Eu sou um falso também. A Aline acabou de falar isso, nós alertamos muitas pessoas que estavam na obra. As pessoas diziam, né? Não, eu sei separar o certo do errado, agora eu gosto de ser amigo de todos. Eu quero viver bem com todos. Está em cima do muro, e quem está em cima do muro não é de Deus. Né? Não tem como viver com todos. Infelizmente não dá. Quando você sente que a pessoa está agindo de uma forma errada, está lutando contra a pessoa que fez bem, está lutando para destruir uma igreja, mas, meu Deus, quem tenta destruir uma igreja? É pessoa do bem? Dizer eu tenho que derrubar, eu tenho que acabar com esse santuário, pode ser pessoa do bem? Não pode ser, né? Isso eu estou me referindo aqui ao santuário e ao profeta Pedro II, mas contra qualquer pessoa também. Se você está com amizade com a sua família e alguém está criticando alguém do seu familiar, algum amigo, algum vizinho, eu tenho que destruir, eu tenho que acabar com essa pessoa, não pode ser pessoa do bem. Ninguém que é do bem vai querer acabar com outra pessoa, vai querer ver outra pessoa passando fome, desejar o mal para a pessoa, não pode ser pessoa do bem. Age dessa forma pessoas do mal, e o mal e o bem vivem juntos. Por isso Jesus fala, né, que não dava para cortar o trigo, a erva daninha, né, que podia separar, cortar o trigo junto. Então vai chegar o momento que Jesus vai vir com a espada. Às vezes até quem está dentro da nossa casa é pessoa má, mas por conveniência eu tenho que viver com aquela pessoa. Não, mostre que está errado, não pode ser dessa forma. A gente ouve, né, através das ligações que recebe, pessoas que estão aí num casamento frustrado, num casamento sofrendo, ah, mas eu tenho que levar a vida até quando Jesus voltar, porque eu quero o bem dessa pessoa, essa pessoa ainda pode ser mudada. Claro que pode, se você pode suportar, suporte. Mas eu não acredito que um casamento tem que ser mantido se uma pessoa está fazendo outra sofrer direto, se uma pessoa está blasfemando contra Deus direto. Será que Deus quer que essa pessoa fique ali junto? Um rezando para Deus e outro para o diabo? Depois deita na mesma cama? Senta na mesma mesa? Que oração que é feita nessa mesa? Que terço que é rezado nessa casa? Quais as orações que são feitas nessa casa? E os filhos quando estão junto? Quem que lhes ouve, o pai ou a mãe? Né? Então é muito complicado tudo isso, é ruim até a gente dar opinião. Mas eu acho que Deus não está nos lugares que estão falando mal dele, que estão blasfemando contra ele. Nós podemos sim e devemos, né, rezar pelas pessoas que estão agindo de uma forma errada, que estão blasfemando, mas não viver junto. Eu não consigo, né? Eu não sei se a pessoa, essas pessoas que vivem junto conseguem viver. Eu não consigo viver com uma pessoa assim. Eu tenho que me afastar. Porque eu sou estourado, eu sou de xingar, então eu fico cometendo mais pecado do que se estivesse longe, né? Então eu prefiro ficar longe. Então, para vocês que ainda estão firmes nessa obra, né? Ouçam com carinho as mensagens. Leia a Sagrada Escritura. Pegue a Bíblia e leia ela. Ele é o nosso manual. Esse livro que Jesus passou na mão do profeta, essas mensagens, é um manual que nós temos. Ali está explicando o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Os caminhos que devemos percorrer, né? a vida para alcançar o céu, eu acredito que ela é árdua, né? Não é uma vida fácil. Jesus, eu ainda ouvi isso hoje, né? Jesus, ele quer compartilhar com quem o ama um pouco das dores dele também. Então, quando as pessoas sofrem, acham, então, Deus não está querendo o meu bem porque está deixando eu sofrer. É o contrário. Ele está compartilhando contigo as dores dele. Por que que eu tenho que levar uma vida só de alegria? Só de prazeres? Né? Eu tenho que sofrer também um pouco para entender, para me purificar, para ir me limpando. Eu preciso me purificar para alcançar o céu. Então o sofrimento nosso é esse, um pouco do purgatório já estamos vivendo aqui na Terra. Essas pessoas que nos criticam, né? Que nos perseguem, que falam mal o tempo todo, que mentem o tempo todo, falam aquilo que a gente não fez, a gente tem que estar se desculpando, tem que voltar na mesma história várias e várias vezes para fazer as pessoas entenderem, e muitas vezes não entendem. Temos que conviver com pessoas falsas, mentirosas, é um sofrimento, né? Estar junto, tem que ter estômago para estar ali perto, né? Sabendo que aquela pessoa é traidora, saber que aquela pessoa falou mal o tempo todo, tentou te destruir, e você tem que estar ali, é o martírio nosso, né? Então nós precisamos acreditar e confiar em Deus. As graças que vamos receber, só Ele sabe dar. Mas quanto mais a gente sofrer, eu acredito nisso também. Quanto mais nós sofremos, mais graças vamos receber, né? Precisamos nos purificar cada dia que passa. E essa misericórdia que Deus está nos dando é justamente para isso. Para nós irmos nos limpando, né? Irmos nos purificando. Então a oração, ela vai nos purificando. As pessoas que procuram não rezar, estão fazendo o que então aqui na Terra? Né? Jesus nos deu as orações para a gente conversar com Ele, para ir nos limpando, a oração vai nos limpando sim. Quanto mais a gente reza, mais pensa em Deus, mais tira besteira da cabeça, não dá espaço para o inimigo ficar enfiando coisas que não prestam na nossa mente, né? Não dá tempo de a gente fazer erros, muito menos pensar em erros, porque a cabeça está em oração. E Jesus diz que não precisa estar o tempo todo de joelho rezando. Pode ser no seu trabalho, pode ser em forma de canção, pode ser em forma de bem que está fazendo ao seu próximo. Essa semana eu vi por duas vezes no mercado e cheguei até a me emocionar na hora, né? Uma senhora de idade já e levando com ela uma pessoa necessitada e mandando, falava alto, a senhorinha, né? E mandando ele escolher, pode pegar isso, ela estava pagando para ele, né? E a pessoa toda sem jeito pegando alimento ali, ela ia dar com certeza, né, a compra para ele. Depois, num outro mercado, novamente, a pessoa bem ligeira e falando, pode pegar isso aqui. Eu achei bonita assim, a pessoa dizendo, não fez assim, não, pega isso, pega aquilo, não, pode pegar o que quiser, né? Claro que a pessoa devia ter condições, mas é bonito de a gente ver isso, né? As pessoas se preocupando com o outro. Não deu dinheiro, não deu nada, mandou, levou no mercado e mandou fazer a compra. A pessoa comprar o que estava precisando, né? Eu já falei isso uma vez também, você pode fazer dessa forma, compre uma ou duas cestas básicas e carrega consigo no carro. Quando passar na rua e ver essas pessoas que fazem coleta de lixo, esses carroceiros, né? Dê para uma pessoa dessa, porque ele está trabalhando. Ele não está te pedindo nada, ele está trabalhando e com certeza ele precisa. Então vai ficar muito feliz em receber uma cesta básica, né? Faça dessa forma, ou então pegue como o profeta fazia, vá nesses lugares onde você vê que tem casinhas simplesinhas, leve lá também uma cesta básica. Então é uma caridade que você está fazendo, e a caridade aumenta a sua virtude na vida, né? Aumenta o seu degrau aí para ir para o céu. Quanto mais a gente pensar no próximo, a gente deixa de fazer algo errado. Se estiver sempre pensando em fazer o bem, não é fácil? Claro que não é, né? Mas tem que exercitar isso. E a oração, então, nem se fala, né? Na hora que levanta, na hora das refeições e na hora que vai deitar. Agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é. Não podemos é ficar julgando as pessoas porque não acreditam nas mensagens, porque falam mal do profeta. Não é, a crítica não é por esse lado. Eles têm que conhecer, nós temos que evangelizar. Não podemos aceitar, né? A gente não pode aceitar esse tipo de situação, mas ficar falando mal o tempo todo também não pode, né? Porque eles não têm esse conhecimento. Então nós precisamos evangelizar as pessoas de uma forma coerente, né? quando você encontra alguém na rua, não é para chegar e já atacar a pessoa falando isso, 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 não. Vai devagar. Quando é um familiar seu, vai devagar também. Sobre as vestes, não deixe de falar nunca. O profeta, o Jesus pediu ao profeta, toque na mesma tecla sempre, meu filho, adultério e as vestes, adultério e as vestes. E vocês podem perceber, né? Muitos do que a gente vai falar, assim, ah, mas Jesus não vai me deixar perder minha alma só por causa das vestes. Se é só por causa das vestes, então por que você não faz? É porque não é só, não é uma coisa simples, né? Nós tivemos um sacerdote aqui, é do conhecimento de vocês, e ele também falou isso. Será que Jesus não me quer aqui só por causa da batina? Só? Não era só a batina, é a obediência e é algo muito sério a batina. E não usou, e não ficou aqui, e teve uma morte triste, né? Então as pessoas também hoje renegam usar uma veste correta, julgam dessa forma, só por causa da veste? Será que é só? É algo muito importante. Se Jesus pediu que andem bem vestido, é para estar bem vestido. E ele diz na Bíblia e diz nas mensagens, nenhum, se a palavra dele é assim, né? Nenhum tio escapará, ele diz, nenhum ser vivente, ser humano, né? Vai chegar na minha frente mal vestido. Duvidam disso? Querem pagar para ver? Eu não quero, eu quero procurar andar cada vez mais correto. Não estou dizendo que eu sou um santo. Como eu falei, a gente vai se purificando dia a dia. Mas comece já. O ontem já passou, o amanhã ainda virá. É hoje. A mudança tem que ser hoje. Pensem todos nisso. Ana?
Tem. Dona Judite, pode ler? É só três aqui. Dona Judite, Balneário Camboriú, boa tarde, salve Maria. Que lindos nossos irmãos lá na vida eterna. A gente chora de saudade e sorri de alegria. O livro, a palavra viva de Deus, nos dá a resposta de tudo. É só pensar em algo bom. Isso é pensando sempre em Deus, no seu grande amor. Essa semana eu disse para Vicente, cantemos, olhemos para o alto. Tirei uma mensagem, veio 29/8/95. No outro dia falei da Mãe do Céu, pensando nos antepassados. Veio 18/12/2013. O filho da que já deixaram a terra, tão lindo, ligo, voltarão. Tão logo deve ser, né, voltarão. Quem mandou foi a Dona Judite de Fequete, de Balneário Camboriú. Aqui a Neide da Bahia manda. Boa tarde, salve Maria. Aninha, ofereço a próxima música linda para o nosso grupo daqui da Bahia, que é Maria Helena, tia Bia, comadre Lenir. Ofereço também para o meu esposo Juraci, Maria Clara, Giovana, Giovan, e meus dois netos, Kevin e Ana Júlia. Eu tenho tanta vontade de morar aí perto de vocês, mas não temos condições. Mas tem gente que mora aí perto e não aproveita a beleza dessa obra, a palavra viva de Deus. É rezar aí junto e rezar junto com vocês. Mas eu acompanho daqui mesmo. O nosso profeta foi e será sempre o nosso profeta. Dessa obra eu não saio. Só Deus na causa das pessoas que caíram fora. Estão perdendo o tesouro que é a palavra viva de Deus. O povo está cego, que não consegue ver a verdade. Neide da Bahia. O Eugênio manda, Ana Maria, ofereço a próxima música para a Graziele pelo seu aniversário ontem. Parabéns e muitas felicidades. Também ofereço para o meu irmão Augusto, que segunda-feira estará de aniversário. Também ofereço para a Lisiano e para sua mãe Maria Emília de Cocal, para o senhor Herol de Rondônia, para Marcelo e Ivonete. Deve ser Marcelo, né? Marcelo, Ivonete, Vicente, Antônia, Estefânio e para a Ângela de Guaratinguetá, que amanhã estará de aniversário. Para Calu e Ricardo de Aparecida do Norte, que mandou foi o Eugênio. Esse foi o último e agora a gente vai falar?
Eugênio, quer dar uma palavra? Vai, Eugênio.
Ah, eu estava escutando a Aline falando ali da afastar dessas pessoas que estão criticando. O profeta, quantas pessoas que o profeta trouxe para a obra? O homem de Deus. Agora essas pessoas, e também estava, eu já soube hoje, uma pessoa que conversou com essa dita ali, que falou que a pessoa disse, não, mas não tem nada a ver, tem que dizer para os nossos inimigos. Agora veja só, como a Aline falou, que essas pessoas que te pensam desse jeito, ela não tem amor de Jesus Cristo. Porque eu estava imaginando só, Jesus estava carregando a cruz, veja como que o inimigo ele é como que ele é ruim. Jesus carregando a cruz naquela ali, a Santa Verônica trouxe um copo de água, nem um copo de água não deram para Jesus. Jesus lá na cruz, morrendo na cruz, lá pedindo água, deram vinagre. Não deram um alívio sequer para Jesus. Veja como que o inimigo é ruim. Então essas pessoas que falam assim, então elas não estão com Deus. Então como é que nós podemos dialogar com essas pessoas? Ou será que elas estão pensando que vai vir um outro profeta para evangelizar? Se Jesus fala, se conhece a árvore pelos frutos? Quanto tempo precisava para vir para outro profeta, se nós já estamos vivendo tudo que está acontecendo? Então, um recado para essas pessoas ali, que às vezes eu vejo lá, sou amigo lá, que tem no Facebook, estão lá. Mas por que estão lá? Bom, eu sei que tem gente que defende unha e dente. Esse tipo de pessoa não pode nem conversar, porque lá na Bíblia está escrito, aqui, se, nem todos vocês podem ser saudados na rua, como o profeta sempre falava. Aonde vocês forem bem recebidos, deixe a paz. Aonde vocês não forem, sacuda até o pó das sandálias. Porque essas pessoas que eu estou aqui, elas não estão com Deus. Elas estão com o espírito do mal. Pô, se na Bíblia está escrito muito, se não chamar poucos, se não escutar, nós... Se nós não fosse um profeta, nós estávamos no meio daqueles muitos que se não ser chamados. Deus, pela misericórdia, Deus está resgatando esse pequeno rebanho. Então é isso que eu quero, só esse recado aqui.
Tem uma frase, é antiga e do conhecimento de todos, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, se as pessoas me vissem, né, eu aqui, eu mesmo, José Roberto, em lugares profanos, né, em acompanhamento de pessoas drogadas, prostitutas, iriam dizer o quê? Que eu sou igual. Estou fazendo uma comparação bem, bem bruta mesmo, né? Então, se você anda junto com a pessoa que ataca o santuário e ataca o profeta, você tem o mesmo pensamento. Você compactua com ele das ideias dele.
Ô, Zé, vale lembrar o seguinte, está sendo feita uma, como sempre, né? Sempre feita uma campanha para a esquerda, uma campanha do mal. Então vamos fazer uma campanha para o lado direito, para o certo. Dia 19 de fevereiro agora, que dia cai o dia 19 de fevereiro? Alguém tem? Um domingo. Vamos fazer, vamos encher essa igreja aqui para fazer uma comemoração, uma celebração, o terço mesmo, para o aniversário de nascimento do nosso profeta. Foi a partir do nascimento dele que a gente conheceu, teve a oportunidade de conhecer a verdade. Então vamos fazer uma campanha para que lote essa igreja nesse domingo. Esse domingo é um dia especial. Para mostrar para aqueles que ainda lutam contra que a guerra não está perdida. Nós vamos vencer e a nossa turma é muito maior do que a de vocês. Fizemos essa campanha então. Dia 19 de fevereiro, a data de nascimento do profeta, vamos fazer uma celebração bonita aqui no Taquaras.
Tem meio ainda não?
Mensagem aqui da Dona Maria Ira, da Inglaterra. Boa tarde. Estou assistindo o programa ao vivo, agora com a família Conceição. Que família especial. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado. Maria Ira, da Inglaterra. Já mandaram o seu livro, tá? Pode chegar aí a qualquer momento.
Deu? Esse é o último. O programa, então, está chegando ao fim. A gente agradece a todos vocês que acompanham através da internet e vocês que estão nos visitando aqui hoje, a Dona Inês e o seu Pedrinho, né? Obrigado pela visita. Desculpa por novamente a gente estar desabafando, é que realmente a semana aí foi um pouquinho apertada, né? Com ataques, e a gente precisa esclarecer essas pessoas que ainda ficam com um pouquinho de dúvida sobre os acontecimentos aí na obra, né? E vocês que acham, né? Que não, eu vou ficar do lado e quem sabe eu consigo converter. Você não vai converter, você vai vai se desviar também. Foi assim que aconteceu com todos que deram atenção àqueles que lutaram contra o santuário, lutaram contra o profeta. Eles não venceram, eles se afastaram. Então, desculpa por a gente desabafar novamente, mas o recado precisa ser dado. Obrigado por tudo que tem feito por todos nós. A gente começa, então, o ano novamente, né, como sempre, se defendendo dos ataques, mas também agradecendo a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Às vezes eu penso muito e procuro imaginar a beleza que era até.